Bom, estamos reunidos mais uma vez e espero contar com a graça de Deus para a abertura da 12ª sessão ordinária que se realiza hoje, nesse dia 8 de maio de 2018. Solicito ao senhor nobre vereador Genésio Norbiato que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após.
Versículo 17. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores e assim assinar aos homens, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Porque vos digo que a vossa justiça não exceder em muito, e dos escribas e fariseus jamais entrarei no reino do céu. Amém. Pai nosso que está no céu.
Passando ao expediente, o secretário faz as leituras. Uma observaçãozinha que não consta aqui a indicação 036 e 037. Aí não, nada contra. Beleza. Passando ao uso da palavra, convocamos o novo vereador Genésio Norbiato a dar a sua palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite, especial aos nossos companheiros. Eu queria deixar agradecido aqui o secretário de maquinário, de ter praticamente concluído a estrada lá do Senhor aqui. E eu vou falar um pouco da indicação. Inclusive, aproveitando e arrumar a estrada e colocar, não vou dizer 100%, mas tem, para chegar no município, 30 manilhas de 2 metros, 1 metro, não sei se é 1 metro ou 2 metros, que passaram, vai, inclusive um deles, uma das passarelas, para fazer naquele, lá embaixo, vai fazer a ponte lá do Lajadão, já aproveito para arrumar 100%, vai colocar acho que 6 lá embaixo, para acabar o problema da estrada lá. E se puder fazer também, deixar esclarecido para ele, para se tirar a água daquela estrada. A gente tem passado direto ali, não é porque o rapaz meu está lá, mas é uma, como diz o outro, é uma pequena indústria de carne. Então, nada justo que se arruma bem aquela estrada para que dê um acesso bom para os caminhões passar. Essa é a minha palavra.
Ok. Então, está com a palavra a nobre vereadora Patrícia Maria Dairetti. Tira. Então, passamos a palavra ao nobre vereador Eric.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores e o Carlinhos aí presente. Eu vou falar um pouco, vou falar sobre a minha indicação, sobre ali o bairro São José, essa estrada que liga lá, que entra no morador ali do seu Nilo de Carvalho, Nilão, até lá o Luiz Carlos Martins, que ele está necessitando de uma melhoria ali, uma limpeza das caixas. Já faz tempo que foi mexido na estrada e agora tá precisando dar uma nova melhoria lá. Precisa fazer lá e as caixas estão cheias de lodo, não está tendo, quando chove assim, água adentra a estrada e aí acaba estragando a estrada. E vou falar também da minha indicação lá do bairro Pemini, como o presidente já fez também a indicação pedindo lá melhorias. E alguns vereadores também já fez, e eu estou só reforçando. Aquela estrada lá já faz já está com um ano e cinco meses aí de mandato, e aquela estrada lá até hoje não foi feito nenhuma melhoria lá naquela estrada. Eu acho que tem que olhar com carinho lá pelos moradores lá, porque os moradores lá, né, merecem e precisam de uma estrada boa, porque como que eles fazem quando chove muito? Tem pessoas que não tem como vir, não tem como sair, o carro, às vezes, como tem lá a dona Neiva Boff lá, ela passa puro lá quando chove, a estrada dela é barro, é terra pura. Então lá é pouco serviço, acho que uns 15 caminhões de pedra lá resolve. E ela tá, toda vez que ela me vê, ela, ô, Érico, é nossa estrada e tal. Falei, o prefeito está sabendo, o fiscal de obra está sabendo, já foi passado, vários vereadores já cobraram. Né? Não só eu, mas vários vereadores também. Eu creio que até o final do mandato vai ser feito. Falei assim, né? Expliquei para ela, mas não só ela e vários outros moradores que cobram a gente. Os vereadores são cobrados. Então, para isso a gente está cobrando aqui do fiscal de obra, do prefeito, para ver o que faz lá para fazer a melhoria necessária lá naquela estrada principal, do Hélio Rossi, até no final lá daquela estrada que liga entre a dona Tereza Borges e o seu Júlio Lissotti. Eu acho que necessitava de uma patrolada e que fizesse a melhoria lá naquela estrada, que já faz tempo lá e eu acho que eles merecem uma estrada boa, uma estrada melhor. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Ok. Então passamos a palavra agora ao novo vereador Oswaldo Norviato.
Disse que eu não ia. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. O ilustríssimo Carlinho ali. Eu falei que eu não ia fazer uso da palavra, mas eu só vou deixar um. Porque o prefeito respondeu aqui, ó. Ao ofício das indicações. Eu só quero deixar aqui registrado. Eles mentem até na resposta que eles dão para a Câmara. Informamos que a administração atende a comunidade de forma igualitária, sem discriminação. Só isso, só essa as minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Ok. Então passamos a palavra agora ao novo vereador Jefferson José Rodrigues. Aqui não.
Está aí?
Cadê o papel? Mas olha para ver.
Você vai correr? Não, está no envelope dentro.
Desculpa, Fábio.
São breves as palavras.
Não, a gente quando erra tem que ser humilde e pedir desculpa. Eu peço perdão e desculpa ao novo vereador. Mas então está com a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao herói, o Carlinho, está ali prestigiando nós aqui. Eu só vou lembrar que o nosso deputado Sérgio Souza já foi empenhado 11 para o banco de 59 lugares, no rural. Se Deus quiser, vai atender São Antônio Palmital. Acho que tem de 2,5, 3,5, deve estar aí esse ônibus. E tem outra, né, João? João está aí, que é o líder da oposição. Aí anunciaram um ônibus do Alessio Canziano em final do ano. Agora parece que só tem R$13 mil lá de imóveis, tá, que precisava comprar, e o ônibus nada, né? Da parte do Executivo, ali da Secretaria de Educação, não faltou empenho. Parece que eles foram atrás, tudo. Não, até agora não. O João deu, procura saber por que esse ônibus não pode vir para para o nosso município. E até o vereador Eric fez a indicação dele, está correto, é cobrado, né? É meu bairro lá, minha estrada, né? O povo cobra, mas a visão é que já está na caminho. Provavelmente a semana que vem ou essa semana deve arrumar a estrada lá. Até resolver o problema lá. Não está tão ruim assim, é o caminhão de leite passa com chuva, sai bem, mas deu uma patrulhada no pedacinho lá, mas está. Não estava tão legal também. Mas deve, essa semana, semana que vem, deve arrumar a estrada lá. São essas por hoje, senhor presidente.
Ok. Então estamos com a palavra agora o novo vereador Jefferson José Rodrigues.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos companheiros vereadores, vereadora. Boa noite ao Carlinho aí. Está firme e forte aí, o único que veio prestigiar hoje a nossa reunião. Convida mais gente aí, Carlinho, para vir aqui na reunião. E eu gostaria de começar a falar, né, como já foi feito bastante indicação de estrada aí, que tem uma demanda muito grande de estradas para serem melhoradas no município. Eu sei que não é fácil atender todo mundo na hora que precisa, mas eu acho que ou fiscal de obras ou alguém responsável devia andar o município aí com o carro e ver que tem lugares aí que estão em péssimas condições mesmo. Eu sei que lá é uma necessidade, tem que ser feito, né? Mas só que tem lugares que estão muito pior que lá. E então, a gente fica aqui toda semana, sempre, no mandato passado, nesse mandato, fazendo indicações. Menos da metade é atendida. Então eu acho que isso aí não precisava nem o vereador estar toda semana cobrando a mesma estrada, a mesma coisa. Eu acho que não custava, se o secretário de obra não tem tempo, coloque outra pessoa ali para rodar o município, ver os lugares que estão em piores condições e arruma esses trechos de mais necessidade, que tem lugares aí carreadores. Pela lei, né, não é o município que é responsável por fazer carreador, mas aqui toda a vida foi feito o município que atendeu os proprietários, pequeno proprietário muitas vezes não tem dinheiro para estar pagando maquinário particular para arrumar suas estradas, então eles dependem do município para isso. Então, acredito que não tenha sido feito, mas que nem o vereador Oswaldo falou esse dia do filho do Lula lá, do Pelé, lá no Cruzeiro, que eles compraram uma pequena propriedade lá pelo Banco da Terra, o filho da Geni Balma lá e o genro dela, filho do seu Sebastião. Então lá tá terrível para chegar lá na propriedade deles. Tantas outras, né? É só você andar por aí, pelo sítio, que você vê que tem estradas que é só o Fusca ou uma carroça para passar. Nem um carro de suspensão mais baixa não consegue passar. Então, acho que deveria colocar uma pessoa para estar andando no município, vendo esses lugares mais ruins. Domingo eu fui num almoço, daí tinha um pessoal de Santo Antônio nesse almoço, pediu para fazer uma indicação para arrumar, melhorar a estrada aqui de Santo Antônio. Eu sei que é uma estrada estadual, quem deveria fazer é a DR, mas eu acho que num dia a patrola toda essa estrada aqui, porque lá já tem cascalho, né, foi colocado ano passado. Então eu acho que não é difícil fazer o serviço, eu acho que só falta um pouco de boa vontade. E vou fazer também uma indicação, um requerimento, na verdade, na próxima semana, para perguntar daquela niveladora mais velha. Porque sumiu a niveladora, está lá encostada no pátio, sem os pneus, está virando sucata lá. É uma máquina boa, que eu acho que não fica caro para arrumar. Pelo que eu sabia, só tinha dado um problema no freio lá, que não ficava caro. O Zé Carlos falou que não ficava caro para arrumar. Depois não sei se teve outro problema. Mas para não gastar dinheiro, para pôr a máquina para trabalhar, está lá, sucateada, apodrecendo lá. Então eu acho que tem que ser visto. Os tratores também, tem um trator, acho que um trator azul, se é Valtra ou é Ford, que está lá desde o mandato passado parado. Não é o Fordinho que fundiu. Não, é um azul. Vomete branco estão dando. Ah, tá. Então, tem um trator desde o mandato passado lá parado, que acho que teria que arrumar. Podia estar servindo aí a população da zona rural. É um trator pequeno, de pequeno porte. Eu sei que não pode estar atendendo aí determinado serviço, mas eu acho que para puxar carreta aí no silo, é, para fazer serviço mais leve, puxar água ou qualquer outro tipo de serviço, passar veneno aí, uma bomba pequena. Eu sei que agora tem a lei que tem que ser gabinado o trator, tem uma burocracia aí, mas só que quem não tem ainda continua usando os tratores sem gabine. Então, acho que tem que ser visto essas coisas, que fica lá parado. Quanto mais tempo demora, mais caro ele vai se degradando, vai ficar mais caro para ser arrumado. Então, tem que ser visto, tem que ser arrumado e pôr para trabalhar. Se o município não tem dinheiro para deixar as duas máquinas funcionando, pelo menos arruma a máquina, usa uma semana outra, preservando uma, pelo menos, e usando a outra, uma máquina boa. Não é uma máquina tão velha. Eu acho que tem que ser visto isso, porque vai só degradando os bens. É, também já me falaram isso, que diz que ficou usando o trator para puxar aquelas carretas de madeira ali, acabou estragando o trator. Agora que o pessoal da zona rural precisa do trator para fazer serviço, não está quebrado o trator e não tem previsão de arrumar. Então... É, mas o Tatu é operador de máquina. Sempre operou a patrola. Agora tem o cabelo. O Tucura também está no pátio? Não sei, não. Não, mas... Acho que tem. O Tucura é operador de máquina. Mas o cabelo, o Tatu... Então... Mas eu acho que é uma coisa fácil, não é uma coisa tão cara para estar se fazendo. Tem também outras questões aí, como a quadra lá embaixo do campo, uma coisa que não é tão cara para se resolver. Me falaram essa semana, eu não sabia. Diz que tem um gol quebrado da quadra lá embaixo, faz 5 meses que está quebrado o gol da quadra lá, e até hoje não soldaram o gol da quadra. Outra coisa, lá no lago, eu tive lá, levei meu sobrinho lá esse final de semana, no feriado. Tem um escorregador lá que tá, apodreceu e tá a lata podre, que lá é um perigo pra uma criança. Eu não deixei ele lá, mas vai que alguém não vê, uma criança vai lá, se corta, se machuca. Então eu acho que tem que ter alguém responsável por esses pequenos serviços. São pequenos reparos, mas que tem que ter alguém que esteja vendo e passando e que seja feito os reparos. Outra coisa que eu falei de novo com o Pereira, encontrei ele semana passada, pedi de novo a porta da capela mortuária. Tem já a licitação com o Odessi Minatti, que presta serviço para o município. Trocar aquela porta lá, todo o velório o pessoal reclama, o pessoal das funerárias reclama, que é uma dificuldade tremenda. Não sei se vocês já passaram por isso lá, mas para passar um caixão lá, dá o maior trabalho. Por causa da porta, uma coisa fácil, mas que o ano passado, em fevereiro, eu fiz a indicação. Já tem 1 ano e 4 meses. Então, coisas simples, coisas fáceis de fazer, mas que Daí tudo que você fala, a culpa é o orçamento, que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, né? Que nem a vereadora Patrícia citou que aquele projeto Campinho, não, o Ribon não quis, que a contrapartida era alta, né? Você disse. Então, eu podia viabilizar, porque não é só o campo, né? O Campinho, lá tinha várias outras coisas junto, né? Então, mas eu acho que é uma coisa importante, mais investimento. Inclusive, a diretora da escola, eu estive conversando com ela ontem. Tem vários municípios por aí que a gente vê, tipo uns parquinhos nas pracinhas, sabe? Com uns brinquedos de plástico, umas coisas público lá, aberto a todas as crianças. Eu acho que é um negócio durável no tempo. Então, acho que se tivesse esses espaços, ou aqui mesmo reformar esse parquinho aqui da praça, e ampliar, ou no CMEI, são coisas que não é caro, é coisa fácil de resolver e que está melhorando aí o atendimento à população. Outra coisa também, sempre diz que a saúde está 100%, o secretário teve... Aqui, na rádio ele vai, eu acho que ele sabe o caminho da rádio, mas não sabe o caminho da cama. Eu acho que tem que dar um mapa para ele, mostrando onde que é o lugar, porque eu acho que ele só conhece o caminho da rádio, o caminho da cama eu acho que ele não conhece. Foi lá, falou que está tudo 100%, que não falta remédio. Pessoas me procuraram semana passada, que precisa de remédio de uso controlado, não tem o remédio de uso controlado. A questão lá ele me mandou na...
Senhor presidente, senhoras, senhores, Carlinho, eu vou falar, primeiro vou falar a respeito do que o vereador Zé Lissotti falou, do lado do Alex, do ônibus. Né? Nós anunciamos, eu não estou sabendo ainda, mas vou verificar amanhã. Tem a Janeide, que eu fui lá em Brasília, que é do escritório dele lá em Brasília. Vou ligar amanhã e ver como que está essa parte do ônibus aí, o que aconteceu. Na educação, acho que a Patrícia entende muito mais do que eu, vereadora. Eu sou até meio leigo nisso, mas... Tínhamos uma proposta do deputado federal Alex, e como ele é muito ligado à educação, de fazer salas de aulas. Então, como tinha, para nós ficamos difícil entrar com o projeto, porque hoje, quando uma equipe ganha, um prefeito ganha, ele tem outros deputados, que nem agora tem o Sérgio Souza, que assume o mando político da cidade. Mas, no momento... O que está acontecendo no país hoje é tudo se fala que você tem que começar lá na educação. O povo tem que começar... tudo que está acontecendo hoje, esses movimentos que está acontecendo, essa crise, essas guerras que está tendo no Brasil, tem que se começar lá de baixo. E eu vejo aqui que, além de ser o começo, ainda é um direito. Porque hoje tem educação, acho que até... se eu não me engano, de 3 anos, né, Patrícia, para frente, né? Então, é um direito que a pessoa tem e que tem que ser cada vez melhor. Porque tem ali a pessoa com 6 anos, ele já está formado. Diz que a personalidade do ser humano, a personalidade já é formada com 6 anos. Então, o que ele é até 6 anos é o que ele vai ser para frente, né? A formação dele, a personalidade dele. Então, se é isso, ali é o lugar. Aqui no CMEI é o lugar de nós melhorarmos cada dia mais a educação. E ter um começo, aumentar a sala de aula. Hoje tem gente precisando de vaga, não tem. Tinha que já ter aumentado umas 2 salas, 3 salas, mudar de lugar, fazer em outro local, uma escola nova, para que o município ande na educação e não fique assim parado, como está, você vê só em conversa, só em promessa. E na saúde, eu até não falo muito, mas eu tenho uma reclamação de uma moça que ela trouxe o filho dela no domingo aqui, e dizia que ia ter atendimento aos domingos, trouxe uma criança no domingo, urgente, precisando de levar para Apucarana, e ali falaram que não tinha motorista e que não tinha como levar. Tinha carro, tinha um monte de carro ali, mas não tinha motorista. Então é muito triste isso aí, porque e se essa criança precisasse de uma ambulância para levar? Um negócio de emergência, se fosse uma emergência mesmo. E além disso, uma criança, né? Uma indefesa. Então é muito triste isso aí, está acontecendo no Rio Bom. Com todas essas promessas que fizeram, de todo o setor, na educação, na saúde, e hoje agora estão vendo agora também, diz que estão, eu estou vendo o Nelson falando toda hora que vai fechar a rádio. Não só, é só a rádio que o nosso Rio Bom está perdendo, Rio Bom está perdendo em todos os setores. Rio Bom está ficando uma cidade que você vai de norte a sul, você vai para o caramba, lugar, até o comentário é o Rio Bom. E o Rio Bom está péssimo, uma cidade muito mal administrada, uma cidade indo da contramão. Um prefeito que tem, nós temos, dois prefeitos, tem o vice e o prefeito, que os dois juntos parece que não consegue ser um prefeito. Então é muito ruim para o nosso município isso aí. Duas pessoas do mesmo cargo e não conseguindo administrar o município. É triste. Vendo os outros municípios vizinhos nossos caminhando, estão falando do meu campinho aqui, e outras coisas que estão conseguindo os municípios vizinhos. Coisa que o município está andando de vento em popa. Arrecadaram mais, arrecadação muito maior que do ano passado, do ano retrasado, e não consegue, o nosso município não consegue reverter a situação. Então essas são minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Passando a ordem do dia, posto em segunda, é a última discussão e votação, projeto de lei 003, súmula. O projeto está em discussão. Já foi discutido. Então, vamos à votação. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Se não há contrariedade, está aprovado. Posto em primeira discussão e votação, projeto de lei 004. Súmula.
Institui no município de Rio Bom o programa de recuperação fiscal prefeito 2018 e da outras províncias.
Então, novamente, está em discussão.
Então, gente, esse projeto aqui não tem um parecer.
Sim.
Que é inconstitucional agora? É que o meu prefeito já é eleito
aqui, não? Ele é inconstitucional por se tornar ano eleitoral. Não, porque, na realidade, eu acho que cabe a nós não aprovar isso aqui, porque ele está irregular. Temos aí, né, um parecer da advogada, tudo certinho. Eles mesmos reconheceram que estava fora de...
Então,
eu acho que o certo... Bom, certo não, eu acho que daí é a maioria que vai decidir, mas... Secretário, podemos retirar ele de pauta? Porque, na realidade, ele tem esse projeto, está irregular. Pois é, mas votar ele é inconstitucional. Então, sim.
Pode votação para devolver ele, prefeito.
Ele depois que passar a campanha política, ele pode fazer o mesmo projeto e encaminhar. Não, ele falou que ele já estava mais ou menos ciente de que isso aí não ia dar certo porque era ano eleitoral. E eu falei, olha...
Se tirar ele, depois de passar a eleição, ele pode ser votado esse ano ainda. Agora, se reprovado, esse ano ele pode votar. Mesmo que não tem alguma coisa nele. Se não mesmo...
Se retirar ele...
Não, nós temos que votar ele, ou sim ou não.
Mas para retirar, para devolver...
Devolve? Não, devolver não pode pedir. Você pode pedir para votar o sentido, para retirar, não votar ele agora, e depois alguém fala que o prefeito pediu o projeto de volta. Agora não, se devolver o projeto. Ele não
A urgência depende do clima. Se estiver chovendo, nós ficamos urgentes. Se não tiver.
Então, aí, no caso, o presidente segura eles só e comunica a eles que eles retiram.
Eles têm que vir, presidente.
Sim.
Quem tem que pedir é o prefeito. Nós vamos fazer o seguinte, não votamos ele hoje.
Isso que eu dizer.
E vamos falar para eles pedir o projeto de volta.
Isso
para não reprovar o projeto. Qualquer um. Pois é, mas daí eu acho que o certo já é conversar com o pessoal ali e falar para eles retirar, ué. E simplesmente voltar, não é na época certa, porque não. Não fazer isso só para não reprovar o projeto. Então vamos para o próximo. Posto em primeira e única discussão e votação o requerimento 011/2018. O requerimento está em discussão. Então está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Não há objeção, o requerimento está aprovado. Posto em primeira e única discussão e votação o requerimento 012/2018. Está em discussão. Na verdade, né? Nós estamos preocupados porque qual seria o valor disso ali, o que, que seria realmente recolhido, o advogado saco. Será que eles não tinham capacidade para ver que isso aqui é irregular? Tenha consciência, um não vai influenciar no voto do outro, que já foi discutido, cada um vai chegar ao seu veredito. Então, o requerimento está em votação. Aqueles que for contra, se levantam, né? E os favoráveis permaneçam sentados. Então, por maioria, o projeto foi aprovado, o requerimento. Voltando à tese anterior, que a nova vereadora pediu, então, para se votar em outra data, eu gostaria da votação de vocês. A mesma coisa. Se são favoráveis, eu sou contra a adiação do votação. Aqueles que tiverem contrário, se levantem. Os favoráveis se permaneçam sentados. Então, fica para uma outra oportunidade. Isso. Ah, porque tem que ser votado. Infelizmente, a gente pulou essa parte aí no comentário aí, né? Então, posto em primeira e única discussão e votação o requerimento número 012/2018. Súmula. Esse é o 12? Esse já foi votado. Então. Não, esse não, ninguém votou.
Esse é agora. Esse é agora.
Então tá. Posto em primeira e única discussão e votação o requerimento 013/2018. Está em discussão aí. Bom, gente, na verdade, aí fica a critério de cada um. Eu só queria dizer assim, por exemplo, que nós se cobra muito a presença do secretário, então eu acho nada mais justo que dar uma oportunidade para ele se explicar. É, ele tem as ideias dele, ele vai se expor de que maneira que ele está trabalhando, como está usando os recursos. O prefeito, nada mais justo também que ele possa... Porque a gente, às vezes, está aqui na reunião, é fácil você ficar criticando, mas o camarada não tem nem como se defender. Então, nada mais justo que ele possa... É, dar uma atenção melhor, especial aí. Em votação. Os favoráveis permanecem sentados. Os contrários se levantam. Então, o requerimento está aprovado. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. Passando as explicações pessoais, não houve inscritos. E não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença do nobre companheiro Carlos Henrique de Oliveira e a todos vocês aí. E tenha a todos uma boa noite.